transparência no poder público. Os brasileiros querem isso, mas sabem reivindicar até que ponto a transparência ela também não depende da ação do cidadão. Esta discussão será feita através do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná e a Controladoria Geral da União, que discute a transparência e o controle social em Maringá. É uma palestra gratuita e será realizada no auditório do CREA, hoje, às 7 horas da noite. Ela é voltada para a sociedade civil organizada. Os profissionais ligados ao CREA e também aos conselhos municipais podem participar. E a palestra será feita pelo analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União, Dani Andrei Seco, que é com quem eu converso agora. Senhor Dani, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CDN.
O senhor considera que a transparência depende muito também do cidadão buscar espaço e buscar também as entidades onde ele pode participar para esta transparência?
Com certeza. A transparência ela tem dois aspectos. O primeiro é o poder público disponibilizar os dados que são de interesse da população e que, devem estar à disposição da população em sites, em documentos de fácil acesso e em linguagem também de fácil entendimento. E o outro lado é o cidadão falar ou explicar para o poder público o que lhe interessa saber. Porque senão nós vamos ter um monte de informação sem que ela seja útil para a população. E essa união do que a população quer saber para que o governo possa, então, disponibilizar a informação tem que acontecer por meio de debate, por meio de diálogo. E hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos.
Senhor Dani, o senhor considera que o poder público não usa uma linguagem acessível? E se isso é proposital ou não?
Bom, existe um limite para que dados técnicos sejam colocados em linguagem acessível. O que eu quero dizer com isso, Gilson, é que também nós, cidadãos, temos que nos esforçar para a gente... No sentido de nos educarmos constantemente para também a gente conseguir compreender essa linguagem técnica, né? Mas de um modo geral, há necessidade de que a linguagem contábil, jurídica, seja explicada com termos mais acessíveis. Se isto é uma intenção ou não, eu não tenho exatamente a resposta. Mas independente se existe algum gestor mal intencionado ou algum técnico mal intencionado, esse é um direito do cidadão. Eu acho que, de um modo geral, o poder público gostaria de ter um cidadão bem informado, né? Pensando nas pessoas de bem que fazem a gestão pública no país.
Mas isso pode mudar também a relação entre o poder público, os políticos e o eleitor, o cidadão. Nós poderemos ter, então, no futuro, um eleitor melhor, um cidadão mais atuante?
Eu acredito que sim. Eu acho que a Controladoria Geral da União trabalha no esforço de promover a transparência exatamente para isto. Ou seja, se este cidadão... Democracia só existe com educação, né? Ou seja, o poder... O que é o poder nos dias de hoje? O poder é a informação. O poder não é mais a força, né? O poder é você ter acesso ao conhecimento. Então, se você tem um povo educado, uma sociedade educada, essa sociedade acompanha e aplaude o bom gestor, o bom político, e critica o mau gestor, o mau político. Então, com esse processo de transparência, talvez nós tenhamos eleições mais baseadas em informação de fato sobre quem atende às necessidades da população e deixemos tanto de avaliar o discurso. Quem sabe, né, Gil? É a expectativa que a transparência e o envolvimento da população pode trazer para nós, cidadãos.
Uma das discussões que o senhor deve fazer hoje na palestra, logo mais à noite, é sobre a participação do cidadão, da sociedade civil, na gestão dos recursos públicos. Nós temos comissões municipais, por exemplo, de saúde, de educação e que a população deveria participar intensamente até para poder ajudar, não só a fazer a fiscalização, como também gestar. Essas comissões hoje, elas têm a participação do cidadão de forma intensa ou elas ainda são muito específicas, acabam ficando na mão de um grupo que é especialista na área e não permite uma representação de todos os segmentos sociais?
Olha, nas nossas fiscalizações que a CGU faz pelo Brasil todo, nós percebemos, por exemplo, em relação à atuação dos conselhos de políticas públicas, né? Uhum. Existem ainda muitos conselhos que não estariam aptos para atuar, né? Por quê? Porque nós estamos em processo de construção dessa democracia, dessa participação social. Mas nós percebemos pessoas muito capacitadas, interessadas, envolvidas, que inclusive trabalham gratuitamente, porque o papel do conselheiro é um papel de ajuda sem remuneração, né? E essas pessoas com muita habilidade técnica. Então, nesses anos aí que a gente vem acompanhando e trabalhando com o programa de Olho Vivo no Dinheiro Público, que basicamente capacita os conselheiros, a gente vem percebendo uma evolução significativa da habilidade técnica, da habilidade de diálogo, no sentido do interesse público. Eu vejo com bons olhos a evolução, mas nós podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio. Por outro lado, se eu olhar pela ótica do que nós queremos como sociedade desenvolvida, né? Um país que tem riquezas e quer ser um país de primeiro mundo, a gente pode olhar também o tanto que temos que fazer pela frente. E por isso, temos uma oportunidade histórica, que é participar da primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, a primeira Consocial, que nós estamos trabalhando regionalmente aqui, na região de Maringá, através da AMUSEP, que vai realizar a conferência dia 17 de novembro. E para isso nós estamos fazendo essas palestras para motivar a sociedade a participar. Depois teremos a etapa estadual de 12 a 14 de março de 2012, que está sendo organizado pela Secretaria de Controle Interno do Estado do Paraná, cujo secretário, o Dr. Mauro Munhoz, está empenhado em fazer acontecer esta conferência. Ele teve a delegação do governador para ser o coordenador executivo da conferência no estado. E depois teremos de 18 a 20 de maio de 2012, em Brasília, a etapa nacional. O produto desse trabalho todo que estamos iniciando agora é termos 80 propostas e diretrizes para compor o Plano Nacional de Transparência e Controle Social. Gilson, a ideia é que o cidadão diga para o poder público o que nós queremos, nós cidadãos queremos em termos de transparência, em termos de possibilidade de informação, em termos de participação na gestão, né? Para que isso depois os especialistas transformem em normativos, em leis, e assim a gente possa caminhar cada vez mais, então, na participação social junto ao administrador público.
Ou seja, a população vai ser questionada do que ela quer saber, quais as dúvidas que ela tem, e isso vai orientar não só os sites, por exemplo, de transparência, como também leis que possam forçar ao poder público a respeitar essas diretrizes, é isso?
Exatamente. Inclusive existe, para quem é curioso na matéria e quer saber de antemão o que vem pela frente, existe um projeto de lei na Câmara, tramitando, que é o projeto de lei PLC 41/2010, que é a nova lei de acesso a informações. Esse já está adiantado, os debates já estão bastante adiantados, e vem por aí uma série de normativos, esta lei coloca o poder público como tendo que levar a informação ou disponibilizar a informação ao cidadão. Ou seja, se o cidadão precisa de uma informação e essa informação é aberta, ele não precisa nem explicar por que ele quer essa informação. A informação ou é aberta ou é sigilosa. Ou seja, o gestor público só pode negar a informação se essa informação se enquadrar em um dos itens de sigilo. Então muda totalmente a relação do cidadão com o poder público. Ou seja, eu hoje, às vezes, chego numa prefeitura e quero uma informação, eu tenho que explicar por quê, ou o que eu quero com aquela informação. Veja, ou ela é aberta, ou ela não é aberta. Faz sentido, né, Gilson?
Sim.
E aí... Eu perguntaria ao cidadão, faz sentido, né? Se eu quero uma informação, ela tem que estar disponível para mim, né? Agora, claro, a ideia não é que a gente comece a usar documentos e chegue lá na prefeitura e lote a prefeitura, né, de pedidos. Não, a ideia é que o poder público, a prefeitura, o Estado, a União, disponibilize isso pela internet, por sites, e a gente vá consultar sem que pare a gestão, né? Sem que a prefeitura agora pare de trabalhar para prestar informações à população. Então, o que vem pela frente, isso não é uma tendência do Brasil, isso é uma tendência mundial, é uma discussão ampla. Nosso ministro Jorge Ágis esteve recentemente nos Estados Unidos com a equipe, discutindo com o governo americano. Eles também têm essa preocupação do acesso às informações, aos dados públicos. Isso é então está sendo discutido mundialmente. E o Brasil está envolvido nesse contexto. Então, e Maringá também, porque Maringá agora tem a oportunidade de participar da etapa regional aí da Consocial, discutindo esses temas e levando propostas e diretrizes para o Estado e para a União.
Vou fazer uma pergunta para o senhor que está envolvido exatamente com a Controladoria Geral da União e que tem essa discussão sobre transparência. Uma reportagem da Agência Brasil, divulgando inclusive na semana retrasada através de uma pesquisa do INEP, de que os casos de corrupção no Brasil envolvem muitas vezes funcionários de carreira e não só os representantes públicos. A gente critica muitos políticos que são corruptos, né? Tem muitos deles que são e outros que não são, mas existe o funcionário público, aquele que está dentro da máquina pública. Ele é mais difícil de se controlar? É mais difícil fazer uma fiscalização quando o problema de falta de transparência está dentro da máquina?
Olha, é um dado que eu não posso responder assim tecnicamente, né? Porque eu sou um técnico, afinal de contas. Então é difícil eu responder tecnicamente se é mais difícil ou não é. O que eu tenho para dizer para o cidadão, para o ouvinte, é que nos últimos anos, só a Controladoria, falando de CGU, de Controladoria Geral da União, que tem a Corregedoria Geral da União como uma das secretarias. De 2003 para cá, nós tivemos cerca de 3 mil demissões ou cassações de aposentadoria ou procedimentos administrativos disciplinares com servidores públicos federais, ou seja, servidores de carreira. Então, há um movimento, sim, sendo feito para que a gente combata a corrupção. No entanto, nós sabemos, e são palavras até que a gente pode ver de vários juristas e do próprio ministro nos depoimentos que ele dá nas entrevistas, que nós temos ainda o nosso processo judicial, ele não tem a celeridade que nós, cidadãos, gostaríamos que tivesse. Então, às vezes, acontece um caso aqui, um caso lá, e até que isso se resolva, a população já esqueceu e acaba desanimando, porque não acredita que possamos mudar ou possamos combater a corrupção. Mas muita coisa tem sido feita, a gente vê aí as operações especiais da Polícia Federal, as ações da Receita Federal, e nós vemos a própria CGU constantemente na mídia trabalhando, e todo um esforço também para que se busque a celeridade dos processos judiciais. Então, há um trabalho sendo feito nessa direção. Talvez não com a velocidade que o cidadão gostaria, mas há. E acredito que dentro desse movimento, este servidor de carreira que está envolvido em atos de corrupção, ele sim está sendo verificado, está sendo realizado devido ao processo administrativo, porque às vezes, Gilson, o processo administrativo disciplinar ele é mais ágil. Se deixar o judiciário, demora muito. E no processo administrativo disciplinar, ele, sim, dando devido direito, né, o defesa contraditório, é um processo dentro de todos os direitos fundamentais que a nossa Constituição garante. Mas ele tem um prazo de ação mais rápido. Então ele vai, por exemplo, ser afastado do serviço público, vai ser demitido, vai ser, tem uma suspensão ou até uma demissão, e o processo continua, o processo civil continua correndo na justiça. Mas a gente consegue, de alguma forma, tirá-lo do circuito para que ele não realize novos atos de corrupção.
Senhor Dani Andrei Seco, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço também, agradeço a atenção, a oportunidade de falar. Desejo aos ouvintes que a cidade se envolva, assim, uma força grande no envolvimento nesta conferência. Incentivo a todos continuarem participando, não desanimem, porque há muita gente trabalhando por um país melhor, por um país mais transparente, com menos corrupção, e acredito que é o desejo de cada cidadão nesse país. Um abraço a todos.
Conversei com o Dani Andrei Seco, ele é o palestrante de logo mais no auditório do CREA. Ele vai falar sobre transparência. Acontece às 7 horas da noite a palestra de Dani Andrei Seco. Ele é também analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União.